As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Na semana em que se celebra o Dia Internacional de Higienização das Mãos, o Centro Hospitalar do Médio Tejo recebeu 3 máquinas automáticas de desinfecção das mãos oferecidas pela empresa HJDP. Para dar conta deste reforço das medidas de proteção ao nível do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a administração convidou a comunicação social para assistir nesta sexta-feira à demonstração da nova máquina automática de desinfecção de mãos. Estiveram presentes Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração, Manuel Valamatos, o Presidente do Município de Abrantes, e Daniel Pereira, o Gerente da empresa HJDP. Carlos Andrade, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, começaria por referir que nesta fase o equipamento está ainda em experimentação e depois serão futuramente definidas as necessidades de novos equipamentos.
Ainda estamos só numa fase de teste, estamos numa fase de experiência. Se essa experiência for validada depois novamente pelo aquilo que é a nossa Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar, passaremos a um ponto seguinte, que é quais são as necessidades do setor hospitalar de equipamentos desta natureza. Neste momento ainda não lhe sei dizer, porque também não é, em boa verdade, também não é muito possível dizer disso, porque nós estamos constantemente a mudar circuitos. Em função daquilo que é a evolução da pandemia, em função daquilo que são as orientações da DGS para o desconfinamento e para o retorno dos hospitais a uma certa normalidade, nós não voltaremos a ter a normalidade que tivemos até fevereiro. Portanto, essa normalidade pertence a uma história que já lá vai. Daqui para a frente, teremos todos uma outra normalidade. E é essa outra normalidade que nós estamos à procura de perceber, de aprender a viver com ela e de organizar as nossas instituições para viver com essa nova normalidade que há de chegar, mas que ainda não chegou. Ou seja, o desconfinamento é muito recente, estamos na primeira semana, no fundo. Estamos a analisar os dados constantes que vêm todos os dias da Direção-Geral da Saúde e, em função disso, vamos redesenhando. E haverá um momento em que estamos sempre a redesenhar. Haverá um momento em que nunca seremos iguais ao dia anterior, até que estabilizaremos. E é nessa fase de estabilização que vamos tentar perceber quais são os circuitos e, em função dos circuitos, qual é a necessidade do equipamento.
O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos, deu depois conta que a empresa produtora deste equipamento, HJDP, nasceu em Abrantes.
Tem a ver com, naturalmente, mais um equipamento para proteger as pessoas, não é? Numa situação de pandemia, é sempre mais uma, digamos, uma ferramenta que fica à disposição das pessoas para se protegerem e protegerem os outros. Mas depois uma segunda nota relevante também, que num estado de pandemia há sempre gente, empresas, a andar para a frente e à procura de construir melhor e fazer mais. Esta empresa do Daniel Pereira é uma empresa que nasceu na Tagus Valley, na nossa incubadora de empresas, e que depois, e continua a estar ligado à Tagus Valley e a fazer um trabalho próximo com o Line, mas é uma empresa que acabou-se por a sede é em Abrantes, acabou por ter a sua parte laboral em Constância, porque foi um pavilhão que na altura ficou disponível, que nós não tínhamos na nossa zona industrial, e eles conseguiram encontrar esse pavilhão em Constância e estão, digamos, essa parte toda laboral é em Constância. Mas pronto, é uma empresa no fundo da nossa região, do nosso país, que neste momento está a exportar para imensos países em todo o mundo. E isso deixa-nos muito agradados. Portanto, duas coisas. Primeiro, porque temos mais um instrumento ao serviço das pessoas. E pronto, e temos uma empresa de Abrantes, da nossa região também, neste processo. Portanto, e queria aproveitar também nós, o Daniel Pereira, a empresa, ofereceu um ou dois equipamentos deste também ao município de Abrantes, mas o município também comprou duas. Sim. Nós comprámos outras duas também, obviamente, para incentivar e para nos envolvermos também com este projeto. E nos nossos edifícios, quer na loja do cidadão, quer no atendimento, quer nos serviços municipalizados, também temos destes dispositivos ao serviço das nossas pessoas, está bem?
Daniel Pereira, o gerente da empresa HJDP, passou depois à explicação do funcionamento do equipamento, que está já presente nas 3 unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas também na região e em vários países, uma vez que este equipamento já é exportado.
Nós fazemos máquinas de higienização industrial, tudo que é matadores, fábricas, processamento alimentar. Nós começámos a ressentir a crise da pandemia a meados de fevereiro, e em março foi um caos. porque fomos proibidos literalmente de entrar nas fábricas e nós, eu como representante da empresa e gerente da empresa, tinha e tenho 12 famílias que sustentaram, entre aspas, que isto é uma equipa, e tivemos que arranjar uma forma de conseguirmos manter as portas abertas. Felizmente, eu tenho uma equipa de excelência, em que nós, quando há problemas, juntamos todos e somos muito amigos uns dos outros e tentamos sempre arranjar soluções onde há crise e problemas para conseguirmos ultrapassar. E nesse sentido surgiu este equipamento. Ou seja, nós tivemos uma ideia numa quinta-feira ao final do dia e na segunda-feira, à hora do almoço, tínhamos o equipamento já pronto. Isto foi sempre... Foi espetacular o curto de resposta da nossa equipa. No curto espaço sempre conseguimos desenvolver um equipamento. Este equipamento, um litro de... A máquina pode trabalhar com qualquer tipo de desinfetante. Pronto. Desde que não seja muito espesso, porque a máquina pulveriza, não há contacto nenhum, ninguém toca em nada na máquina. A máquina tem um sensor onde pulveriza o desinfetante, e, ou seja, um litro de desinfetante faz 500 desinfecções. Eu acho que isso é fenomenal.
As Infraestruturas de Portugal, em comunicado publicado no respectivo site, deu conta que está concluída a intervenção no ramal de Tomar, empreitada essa, que reforça a empresa, assegura a melhoria da segurança, qualidade e disponibilidade desta infraestrutura ferroviária, bem como os níveis de comodidade e serviço para passageiros. O investimento total foi de 2,4 milhões de euros. Esteve em causa, entre outras intervenções, a substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco e a substituição do carril em barra curta por carril de barra longa. Esta intervenção, desenvolvida no troço entre os quilómetros 2,1 e 6,2, constitui a primeira fase do projeto integrado de renovação da via do ramal de Tomar e que terá continuidade ainda este ano, adianta a empresa. A gestão, coordenação e fiscalização dos trabalhos da empreitada foram assegurados por meios internos da Infraestruturas de Portugal, tendo o projeto de execução sido desenvolvido pela IP Engenharia.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Há mais famílias, a somar aquelas que já recebiam apoio da Caritas, a procurar auxílio da instituição nos últimos tempos. Esta é uma consequência direta da pandemia, que levou à quebra de rendimentos de muitas famílias e que se acentuou nas últimas 3 semanas, como disse a ERTS, Célia Boné, a responsável pela Caritas Tomar.
À Caritas têm chegado muito mais pedidos. Houve um aumento assustador de início. Ficámos um pouco em pânico. Mas depois, sinceramente, acalmámos um pouco quando começámos a ver também a generosidade dos portugueses, que é enorme. E em Tomar isso também se faz sentir. Temos tido muita procura. Nestas últimas 3 semanas, como disse, foi de facto assustador. Pessoas que nunca tinham pedido qualquer tipo de ajuda, que sempre trabalharam, que têm empregos um pouco precários, digamos assim, sempre ganharam o suficiente para que a sua família vivesse confortavelmente, mas que também nunca conseguiram fazer poupanças significativas para agora poderem usufruir delas. Posso dar exemplos de profissões mais afetadas, como empregadas domésticas, cabeleireiras, esteticistas, empregados de restaurantes e cafés, de alojamentos locais, entre outros. Pessoas que ganhavam para o dia-a-dia, tinham uma vida estável e viviam razoavelmente e que de um momento para o outro viram-se sem qualquer rendimento e têm vindo pedir ajuda quase já em situação de desespero, quando não têm absolutamente mais nada onde recorrer. Tem sido de facto uma situação para nós também nova. É com muita felicidade que vemos muitas pessoas a procurarem-nos, pessoas individuais e empresas, a querer ajudar. Como eu disse de início, ficámos um pouco em pânico a pensar como é que íamos resolver o problema de tantas pessoas, não é? E que vão aparecer muito mais, e com a perspectiva do que iria acontecer, mas tem de facto também aparecido muitas pessoas generosas e com vontade de ajudar. Além disso, nós na Caritas temos um programa que é da Comunidade Europeia, o Programa Operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, que também aumentou a possibilidade de número de utentes, significativamente. Portanto, aumentou agora em 15% e vai depois aumentar bastante mais, portanto 50% e depois passará para os 100%. Tem sido uma ajuda imensa. e, portanto, temos conseguido responder a todos os pedidos de ajuda.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Governo suspendeu a realização de todos os festivais de música que se realizem em Portugal até 30 de setembro, numa decisão tomada em Conselho de Ministros. Está em causa, como se entende, o contexto da pandemia que atravessamos e que, desta forma, irá impedir a realização dos maiores espetáculos de verão, de entre os quais o Bons Sons de Tomar em Sensoldos, que iria decorrer entre 13 e 16 de agosto. O comunicado do Governo é claro, impõe-se a proibição da realização de festivais de música até 30 de setembro de 2020 e a adoção de um regime de caráter excepcional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados em virtude da pandemia. O texto refere que, para o caso dos espetáculos cuja data de realização tenha lugar entre o período de 28 de fevereiro e 30 de setembro de 2020 e que não sejam realizados por facto imputável ao surto da pandemia da doença Covid-19, prevê-se a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se assim os direitos dos consumidores.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Orém registrou o único caso confirmado de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, no que ao Médio Tejo diz respeito. São assim 152 infecções na totalidade. Orém acaba por ser desta forma o território com mais movimentações desde esta quarta-feira, uma vez que também foram dados como recuperadas duas pessoas residentes naquele concelho, o que eleva o total regional para 98. Nesta altura, sublinha-se, estão 38 pessoas em vigilância ativa no diferencial entre o número total de infecções e recuperações. O Conselho de Torres Novas registra o maior número de casos ativos, 23, seguindo-se Tomar com 11 e Orém com 7. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas com 40 casos e 17 recuperações, Orém 37 infecções e 30 recuperações, Abrantes 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar 19 casos com 8 recuperados e 1 óbito, Alcanena 11 casos, 9 recuperações e também uma vítima mortal. Entroncamento 11 infecções e 7 recuperados. Vila Nova da Barquinha conta com 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual com apenas 1 caso e já recuperado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os vereadores do PS na Câmara de Ferreira do Zêzere votaram em reunião do Executivo Municipal contra a aplicação da pena resultante do processo disciplinar instaurado ao trabalhador Armando Cotrim, que exerceu funções na Biblioteca Municipal da Vila. Para os vereadores do PS, não parece, pela análise dos documentos apresentados, que tenha ficado provada uma conduta do trabalhador tão grave que inviabilize a manutenção do vínculo de emprego público, enquadrando-o em despedimento, pena máxima para um processo disciplinar ou sequer que haja evidência de prejuízo relevante para o serviço. Mesmo na hipótese de se considerar a eventual validade de alguns aspectos dos procedimentos, nunca seria aceitável tal situação, referem os vereadores do PS. Consideram ainda que há atenuantes, nomeadamente a prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo, terem depois vindo a reduzir sucessivamente a pena, até à proposta final de 15 dias de suspensão, só possível com um enquadramento processual tão grave que não entendem nem aceitam. Referem ainda que, a ter existido alguma inconformidade, esta situação teria de imediato sido resolvida com uma atuação atempada por quem de direito. Este é um dos aspectos em que não nos revermos na gestão de recursos humanos dos atuais decisores na Câmara Municipal. Acreditamos na valorização de recursos humanos existentes no município. O processo nasceu cheio de equívocos que nunca subscrevemos e o resultado deveria ter sido o arquivamento que propusemos, concluem os vereadores do PS, Bruno Gomes e Orlando Patrício, numa nota enviada à comunicação social.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Orém, suspensa no passado dia 13 de março, como resultado das medidas de contenção de Covid-19, que se destinava a apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal, vai realizar-se agora no dia 15 de maio, pelas 18 horas. Esta sessão decorre num formato diferente do habitual, com recurso aos meios digitais disponíveis, mas irá contemplar e incentivar a participação pública, como habitualmente. Relativamente à sessão, irá decorrer com a presença física de algumas pessoas, nomeadamente do Presidente da Assembleia Municipal de Orém e secretários do Presidente da Câmara, dos líderes de bancada e dos serviços de apoio. Todo o restante plenário, assim como a comunicação social, irá participar a partir de casa, por videoconferência. A sessão irá então apreciar e votar a proposta final da revisão do Plano Diretor Municipal. O documento vai permitir um vasto conjunto de ações e investimentos a realizar nos próximos anos e que visam, como disse à ERTE o Presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque, o crescimento económico e populacional do concelho.
O que posso dizer é que este PDM prevê que o Conselho de Ourém possa ter nos próximos 10 anos, não quer dizer que vá ter, que houvesse pessoas interessadas nisso e se conseguíssemos captar investimento e atração de pessoas, que o PDM prevê construção que permita ter no nosso concelho cerca de 90 mil pessoas nos próximos 10 anos. Obviamente que isso não vai acontecer, era bom que acontecesse, mas temos que ser realistas, mas estão criadas condições para que mais pessoas aqui se venham instalar, não só empresas como também pessoas, porque as empresas é que trazem pessoas, as pessoas vão e fixam-se onde têm emprego, onde têm condições para melhor desenvolver a sua vida. E por isso nós estamos a procurar criar essas condições, também com este PDM, e também com este PDM também é bom que também que se diga que vamos resolver ou algumas situações de empresas que querem expandir a sua atividade e que, por força do PDM atual, não o podem fazer. Portanto, também, essa situação também vai ser acautelada e isso também penso também que vai ser importante também para que possamos ter outro nível de empresas também no nosso concelho.
A zona ribeirinha da Vila de Constância, junto ao Rio Zêzaro, está a ser alvo de requalificação local, onde decorrem atualmente as duas empreitadas, requalificação do espaço público e equipamentos de utilização coletiva na margem do Zêzaro e requalificação da frente ribeirinha. Criação de zonas verdes, substituição da rede de rega, plantações, pavimentos diversos, revestimentos e capeamentos de muros e muretes, substituição da iluminação pública e decorativa, colocação de equipamentos de mobiliário urbano e construção de rampas em estrutura metálica com vista a criar condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida são as diferentes intervenções que estão a ser efetuadas no espaço atualmente designado por Pomtese. Com a realização das obras que se inserem no Plano de Ação de Reabilitação Urbana, o município de Constância tem como principal objetivo a requalificação de todo o espaço público ribeirinho na margem esquerda do Rio Zêzere, assegurando, por um lado, a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida em função da legislação atualmente em vigor e, por outro lado, garantindo adequadas condições de qualidade, conforto e segurança aos utentes daqueles espaços e de enquadramento paisagístico em toda a envolvente, onde o mesmo se insere na sua ligação entre o Rio e o espaço urbano da Vila de Constância. As empreitadas de requalificação da zona ribeirinha junto ao Rio Zêzere têm um custo de aproximadamente 350 mil euros, contando com financiamento através do Portugal 2020 e uma duração prevista para a realização da intervenção de 7 meses. Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázar, disse à ERTE que o tecido empresarial do seu concelho está com receio de que o futuro possa reservar dentro deste contexto de pandemia que atravessamos. Ainda assim, a autarca quis deixar claro que não tem conhecimento do encerramento de nenhum estabelecimento por força do impacto negativo do coronavírus, mas advertiu que há empresários preocupados com os atrasos na questão relacionada com o layoff.
A percepção que nós temos é que há realmente uma grande preocupação e uma grande, digamos, até retração por parte das empresas. As empresas estão cautelosas, estão com algum receio, no entanto, estão a tentar ao máximo cumprir aquilo que o próprio governo estipulou. Algumas empresas que optaram pelo layoff têm manifestado a sua preocupação pelo facto do atraso. Na aplicação destas medidas, vou ser honesta, eu estava muito preocupada que houvesse encerramentos de alguns estabelecimentos, de algum comércio, pequenas empresas que não resistissem. Para já não temos conhecimento de nenhuma situação dessas.
Na sequência do levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes abre ao público na segunda-feira, dia 11 de maio, no horário entre as 10 e as 16 horas, funcionando de segunda a sexta. Os espaços estão a ser devidamente higienizados e após a sua reabertura serão cumpridas todas as recomendações de higiene e limpeza. A permanência na Biblioteca Municipal fica limitada a 20 utilizadores em simultâneo, sendo que os empréstimos dos livros serão feitos presencialmente, sob reserva prévia, através do e-mail biblioteca@cm-torresnovas.pt ou através ainda do telefone da biblioteca. Qualquer livro ou documento emprestado ou manuseado irá passar por um período de desinfecção e quarentena, de forma a garantir a segurança e saúde de todos os utilizadores. A consulta de periódicos mantém-se indisponível e o acesso às estantes estará interdito por uma questão de saúde. O Arquivo Municipal de Torres Novas irá também reabrir parcialmente a partir da próxima segunda-feira. No que diz respeito ao Arquivo Municipal, o atendimento presencial será feito mediante marcação prévia ou preferencialmente online através do e-mail arquivo.municipal@cm-tornovas.pt ou ainda através do telefone 249-839-430. É obrigatório o uso de máscaras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia com José Rogério.
Sabemos que no passado as pandemias foram momentos de transformação das sociedades e, segundo várias autoras, o mundo e Portugal não voltarão a ser os mesmos depois da Covid e do confinamento a que fomos sujeitos. De facto, apesar de algumas situações permanecerem imutáveis, há características que se irão acentuar à medida que a desconfinação avançar em Portugal, na Europa e no mundo. Em primeiro lugar, o Estado terá um papel cada vez mais central, pois através dos serviços de saúde salvou a vida de milhares de pessoas, a Segurança Social financiou o layoff, o subsídio de desemprego e o rendimento de milhões de pessoas, e as finanças públicas garantiram os empréstimos a milhares de empresas de dimensões micro, pequenas e médias. Seguidamente, o trabalho e as desigualdades terão novos rostos, pois rapidamente milhões de pessoas tiveram se adaptar a horários flexíveis e ao teletrabalho. Estas novas exigências mostraram a desregulação de muitos contratos laborais, a fragilidade de relações de trabalho informais e precárias, e colocaram mesmo em risco a vida de milhões de trabalhadoras. Depois, à luz destas mudanças, impõe-se uma clarificação da União Europeia, pois esta crise económica e social mostrou que os países do Norte e do Sul parecem integrar diferentes continentes com os argumentos de sempre. Os do Norte são mais frugais e os do Sul são mais gastadoras. Isto vai obrigar os líderes políticos do Norte e do Sul da Europa a optarem em manter diferentes velocidades no crescimento dos seus países ou, pelo contrário, a implementarem uma coordenação e solidariedade entre todos. Por último, a globalização do vírus também expôs a enorme dependência da Europa e de Portugal ao mercado asiático e chinês, quer em termos industriais, quer no plano do comércio e dos serviços. Por isso, as novas políticas europeias terão de apostar na investigação, na inovação e na reindustrialização do velho continente, para este retomar a sua autossuficiência e desviar as suas rotas da geografia asiática.
Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem, fique na sintonia da Hertz e proteja-se.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.